Está no ar o CBN Paraná desta segunda-feira com as principais informações do nosso estado. Na região noroeste, repercute muito um confronto policial registrado neste domingo e que resultou na morte de 3 suspeitos. Luciana Penha, da CBN Maringá, está acompanhando esse caso, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Joyce. Olá, bom dia. Joyce, o confronto foi na tarde desse domingo, no limite entre Sarandi e Maringá. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após um assalto à residência na cidade vizinha de Marialva. No caminho para a ocorrência, os policiais encontraram os suspeitos num carro e tentaram uma abordagem, mas os suspeitos fugiram em direção a Sarandi. Nessa primeira tentativa de abordagem, segundo a PM, os suspeitos atiraram contra as equipes. Houve perseguição e o reforço foi acionado. As equipes Choque e Rotan fizeram um cerco na marginal da BR-376 em Sarandi. Segundo a Polícia Militar, os policiais perceberam que os suspeitos se aproximavam com armas apontadas em direção para as equipes, e por isso atiraram, né? Houve então uma troca de tiros. E os motoristas e passageiros de veículos que passavam pelo local registraram essa ação nos vídeos que circulam pelas redes sociais. É possível ouvir os tiros. Os 3 suspeitos foram baleados. O SAMU foi chamado, mas ao chegar constatou a morte dos 3 homens. Com eles, a polícia apreendeu 2 armas de fogo, 1 simulacro, 2 aparelhos de televisão e 4 sacos plásticos com objetos diversos. Em agosto deste ano, o Ministério Público divulgou um levantamento de mortes em confrontos policiais. De janeiro a junho, foram 210 mortes, 14% a mais em relação ao mesmo período de 2020. Esse é o dado mais recente. 208 mortes foram de suspeitos em confronto com a Polícia Militar e 2 mortes com guardas municipais. Não houve registro de mortes causadas por policiais civis. Joyce.
Obrigada, Luciana Penha, pelas informações. O Ministério Público do Paraná, o Ministério Público Federal e a Petrobras firmaram um acordo para o pagamento de quase R$1,4 bilhão de indenização por danos ambientais em decorrência de um derramamento de petróleo de 4 milhões de litros de petróleo no Rio Iguaçu. O vazamento do produto a partir da refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, foi causado pelo rompimento de um oleoduto. O desastre ambiental, considerado um dos maiores da história do Paraná, ocorreu em 16 de julho do ano 2000. Com o acordo homologado, todos os processos contra a Petrobras devido a esse acidente foram encerrados. Do total a ser pago, 1/3 será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, enquanto 2/3 vão para o Fundo Estadual do Meio Ambiente. Uma parte desses valores, pelo menos R$ 93 milhões, será destinado exclusivamente a projetos ambientais a serem apresentados pela cidade de Araucária e também por municípios da Bacia do Alto Iguaçu, região mais afetada por danos ambientais na época. Além desses valores, a empresa vai arcar com todos os custos decorrentes da continuidade da recuperação ambiental desta área impactada por esse acidente. E nesta edição do CBN Paraná, nós também vamos falar sobre a retomada dos eventos, inclusive na modalidade presencial. Nós vamos começar com a Jaqueline Castaldon, que é da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Jaque. Jaqueline Castaldon, por favor, para você nos entrar aqui no circuito.
Oi, agora sim?
Agora sim, agora sim.
Bom dia, Joyce, bom dia aos ouvintes que acompanham o CBN Paraná nessa segunda-feira, viu? Por aqui também, os eventos gradativamente estão sendo retomados, né? Em consequência do avanço da vacinação e, consequentemente, da queda da média móvel diária de casos da Covid-19, União da Vitória começa a dar os primeiros passos para novamente realizar eventos de forma presencial e gradativa. É claro, seguindo todos os protocolos de segurança e respeitando o decreto municipal e também decretos do governo. Por aqui, segundo o último decreto municipal, os eventos podem ocorrer desde que respeitem o limite máximo de 80% de ocupação do local e se não forem eventos dançantes, e com a apresentação, inclusive, da carteirinha de vacinação, com a comprovação da aplicação de pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Por aqui também, já foram realizados 2 eventos testes, né? O primeiro, no dia 2 de outubro, reuniu 300 pessoas. O segundo, aconteceu no último dia 9, também de outubro, e reuniu aproximadamente 700 pessoas. Na agenda para os próximos meses, mais dois eventos. Um, agora previsto para novembro, com capacidade para 300 pessoas, e o outro em dezembro, para aproximadamente 1.000 pessoas. Falando nisso, né, falando na retomada dos eventos, vamos para a região oeste do Paraná. Por lá, um evento importante será retomado de forma presencial no ano que vem. Quem conta mais aí para o ouvinte sobre isso é o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Bom dia, Roberto, tudo bem?
Tudo bem, Jaqueline? Bom dia para você e para os ouvintes do CBN Paraná. Eu ouvia você falando sobre os shows, vários shows artísticos marcados também para Cascavel em novembro e dezembro, mas chama atenção e na parte econômica, esse grande evento que você fazia referência, o lançamento oficial da Vesui 2022, Jaqueline, acontece na próxima quarta-feira, portanto, depois de amanhã em Medianeira, aqui no Oeste. A feira será realizada nos dias 26, 27 e 28 de abril, portanto, de forma presencial. É um evento grandioso. A região sul do Brasil está consolidada como o maior centro de produção de proteína animal do mundo. Além disso, os três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda são responsáveis por uma grande fatia da produção nacional de grãos. E dentro desse cenário, o oeste do Paraná, uma área estratégica localizada na região da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, e próximo ao centro-oeste, com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, tem recebido investimentos significativos por parte de cooperativas, agroindústrias, empresas ligadas aos setores da avicultura, suinicultura, piscicultura, pecuária leiteira, entre outros. E a região ainda passa, Jaqueline, por uma reestruturação logística com projetos voltados ao setor ferroviário e outros modais, interligando o sul com o centro-oeste e com os demais países da Tríplice Fronteira, diminuindo custos e gerando mais competitividade na produção. Os investimentos previstos em infraestrutura também vão facilitar a chegada de grãos para o sistema de produção animal e escoamento para os portos. Serão milhões de reais investidos e tudo isso será apresentado nesta grande feira. Acontece amanhã o lançamento. A feira, eu repito, será realizada em abril. A Avesul, América Latina, Feira da Indústria Latino-Americana de Aves, Suínos, Peixes e Leites. E só para a gente ter uma ideia, e retornando de forma presencial, e esse é o foco que a gente destaca aqui, e se a gente for falar, estava dando uma olhadinha aqui, um pouco dos números, ao longo de 20 anos, a Avesul reuniu visitantes de mais de 60 países, milhares de expositores, e em relação aos negócios gerados, a feira movimentou cerca de 500 bilhões de reais. Nós voltamos agora a Curitiba, Joyce Carvalho.
Obrigada, Roberto. E nós vamos agora a Ponta Grossa, onde o Ricardo Silveira também tem informações sobre essa retomada por lá na região dos Campos Gerais. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos do CBN Paraná. Exatamente, né? Estão previstos três shows aqui na cidade de Ponta Grossa, nesta retomada, né, das atividades aqui na região dos Campos Gerais. Um deles acontece ainda no mês de outubro e os outros dois previstos para o mês de novembro. E seguindo, né, todos os protocolos, não há possibilidade dos espaços que vão receber esses eventos ter a sua capacidade máxima, né? Vai de acordo, evidentemente, com a evolução da vacinação contra o coronavírus aqui na cidade. Também a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção e a apresentação da carteira de vacinação para esses três eventos que acontecem aqui nos Campos Gerais, repito, um deles ainda no mês de outubro e outros dois previstos para o mês de novembro. Com relação à vacinação, segundo a última atualização do setor de saúde aqui de Ponta Grossa, 90% dos grupos foram imunizados com a primeira ou dose única e 54,1% com a segunda dose ou dose única, essa última atualização apresentada ontem, ainda pela Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa. A cidade, inclusive, Joyce, ouvintes da CBN, apresentou a redução do intervalo para a imunização da vacina da Pfizer. Esse intervalo acontece gradativamente, atendendo em um primeiro momento os grupos que estão próximos de completar 12 semanas e antecipando para quem está completando 11, 10 e 9 semanas, até chegar ao novo intervalo estabelecido pelo Ministério da Saúde de 8 semanas. Esta imunização vai acontecer amanhã para todos os grupos que tomaram a primeira dose da vacina Pfizer até o dia 10 de agosto. Dois pontos de imunização aqui em Ponta Grossa, a Estação Arte e também o Centro de Eventos. para esta etapa, o agendamento foi concluído na última sexta-feira no site da Prefeitura e 3 mil doses estarão sendo disponíveis amanhã. Joyce?
Muito obrigada, Ricardo. E este foi o CBN Paraná de hoje, conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu e também a CBN Ponta Grossa.